Nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, no domingo passado, nós lemos o texto de Tiago, no capítulo 3, que fala algo, meus irmãos, que conforme eu disse, realmente é uma coisa impressionante, e eu nunca tinha prestado tanta atenção naquilo, quando a Bíblia diz assim, que a língua é um fogo consumidor, e note bem o que a Bíblia diz, ela é capaz de incendiar o curso da vida. O curso da vida. Então a vida está indo num curso, numa direção. Dependendo de o que você fica falando, o que eu fico falando, o curso, que era um bom curso, ele é incendiado e aquilo acaba. Torna-se uma coisa inviável, não dá, destrói. Então, a língua tem um poder de destruir o curso da vida. Algo que seria bom, deixa de acontecer, por causa das palavras. Então, meus irmãos, eu volto a lembrar que não é um poder místico nas palavras, mas é um poder espiritual e até lógico, irmãos, que tem uma força psicológica. Porque quando você amaldiçoa, por exemplo, eu estou pedindo para a gente abençoar o lugar que nós moramos, as pessoas, a nossa realidade, o trabalho. Quando nós amaldiçoamos essas coisas, vamos pensar aqui, ninguém cresce num lugar, cresce, prospera, melhora, se desenvolve num lugar que só vive amaldiçoando. Ninguém. Outra coisa, meus irmãos, nos relacionamentos, ninguém melhora relacionamento amaldiçoando as pessoas. Os relacionamentos, eles são queimados, o curso da vida é mudado. Você poderia ter um grande amigo, uma grande amiga, e fica falando tantas coisas inadequadas, que aquela pessoa deixa de ser isso na sua vida. Deixa de ser. Eu já vi, meus irmãos, isso acontecendo em relacionamentos familiares. Uma pessoa que é uma pessoa boa, um marido que é um bom marido, uma esposa que é uma boa esposa, uma pessoa simples, uma pessoa com facilidade de relacionamento, de conviver, o outro fala tanta coisa que aquela palavra de maldição incendeia o curso e muda o rumo. Muda o rumo. Com relação a pai, mãe, filhos. Você tem uma, por isso que eu disse domingo passado, pare de chamar sua mãe de coisa ruim. Minha mãe é chata, minha mãe é enjoada. Olha, meus irmãos, quem passa a vida toda chamando a mãe de chata e de enjoada, na hora que vê ela no caixão, fica querendo agarrar no caixão e ir junto. Eu tenho visto isso tanto acontecer. As pessoas que mais fazem assim, tem uma manifestação emocional às vezes mais descontrolado, são as pessoas que mais ajudaram a matar. Então, cuidado, porque muda o curso dos relacionamentos. Outra coisa, ninguém prospera, ninguém melhora num trabalho que ele só sabe amaldiçoar. Eu só estou lembrando aqui sobre domingo passado. O seu trabalho, você não pode ficar lá, aquela coisa ruim falando o tempo todo. Isso não é bom. Os irmãos, imaginem, meus irmãos, se eu tivesse levantado hoje e vindo para esse culto, pensando, oh meu Deus, que vontade para a praia. Não posso ir na praia um domingo, meu Deus. Tem que ficar agarrado naquela igreja. Ontem eu e o pastor Fernando, voltando de São Fidélis, nós contamos o tanto de culto que nós participamos nos últimos 10 dias. No final deu tanto culto que eu virei para ele e falei assim, era para nós termos já melhorado muito mais. Agora a gente vai vir para o culto, eu vou vir para o culto pensando, ah, eu tenho que ir para o culto. Isso, irmãos, não dá certo. Chega aqui não é bom para ninguém, não é bom para mim, não é bom para a sua vida, não é bom para ninguém. Então, abençoe o seu trabalho, as pessoas e a sua realidade. Meus irmãos, a nossa realidade é tudo. É tudo. Eu me recordo que eu já contei para os irmãos, primeiro dia de aula na faculdade, lá no centro do Rio, e aí a professora, na primeira aula, pediu para o pessoal se apresentar e falar de onde era. E eu estava sentado um pouco para trás e foi todo mundo falando. E fala para lá, fala para cá, Tijuca, Ipanema, não sei o quê, Copacabana, foi falando. Perto de mim estava um rapaz, e tinha que ficar em pé e falar o nome, e o lugar onde morava. Ele ficou em pé e falou o nome dele, Bruno, Duque de Caxias. Quando a gente quer fazer assim, fica pior, porque ninguém escuta e você tem que repetir, falar de novo. É igual a pessoa que vem falar na frente da igreja e fica empurrando o microfone para longe. Aí tem que ficar falando toda a vida, até a gente escutar, não é assim? É melhor falar, Bruno Duque de Caxias. Resolvido. A professora, de onde? Ela escutou só o Bruno. Duque de Caxias, de onde? Aí um gritou, olha a baixada aí, gente. Logo depois fui eu. Aí perguntou. Eu disse, João Emílio Belfor Roxo. E meus irmãos, eu lhes pergunto, o que que isso me diminui dos outros? Nada. Nada, não diminui nada. Abençoe o lugar onde você vive. Abençoe o lugar onde você mora. Porque ninguém prospera falando mal e amaldiçoando e reclamando do lugar. Essa casa nojenta, que é isso? Então limpa ela. Se ela está nojenta, porque pode ser pobre, desde que seja o quê? Limpinho. Ser nojento é uma outra coisa, não tem nada a ver com pobreza. Tem palácio que é nojento. Então, o nosso cuidado no uso das palavras. As palavras, meus irmãos, elas também têm uma força diferente. A força de abençoar, de fazer bem, de edificar. E aqui no texto que nós acabamos de ler, primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, é que diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, torpeza, tem uma ideia, meus irmãos, de coisa fútil. Então, por exemplo, quando alguém comete um crime por motivo torpe, é um motivo fútil, um motivo vazio, um motivo errado, um motivo pequeno, que faz com que a pessoa tome uma atitude grande, negativa. Então é um motivo torpe. É um motivo que não é um motivo de grande valor. Por causa de algo de que não tinha valor nenhum, a pessoa cometeu o crime. Matou porque, por causa de um motivo bobo, pequeno. A ideia, meus irmãos, de torpe, no Novo Testamento, nenhuma palavra torpe, é uma ideia interessante, é uma ideia de uma palavra estragada. E uma palavra que ajuda a azedar. Ela é um lixo de palavra. Uma palavra lixo. Você sabe que nós fazemos de tudo para recolher o lixo. E o lixo, meus irmãos, precisa ser recolhido e não pode ser jogado em qualquer lugar. Porque senão o lixo jogado em qualquer lugar, ele vai produzindo mais lixo. Eu estava indo aqui essa semana pela Automóvel Clube, o trânsito diminuiu e uma pessoa numa casa beirando o Automóvel Clube, chegou com uma sacola, olhou assim, simplesmente jogou lá de cima da casa dela, lá embaixo da calçada. Eu fiquei olhando aquilo, achando aquilo tão esquisito, uma falta de educação tão grande. Ontem, voltando, uma pessoa jogou uma lata de cerveja assim pelo carro. O lixo tem que ser colocado no lugar certo. As palavras, que são palavras negativas, Quando elas são lançadas, meus irmãos, elas são lançadas e elas produzem sujeira nas nossas vidas. E elas vão sujando as vidas dos outros. Nós não podemos esquecer disso. Você imagina você pegar um balde de lixo, você pegar uma coisa grande de lixo e jogar em cima de alguém. É exatamente isso que acontece com as palavras torpes. A palavra torpe é uma palavra que ela suja a família. Ela suja a família. Por quê? Porque dentro de casa é o lugar que nós mais temos liberdade, irmãos. Então, as pessoas com quem a gente é menos educado são as pessoas com que a gente mais ama. Você já viu isso? Você é mais agressivo com quem vai chorar no seu enterro. O pessoal que você é mais polido é o pessoal que vai no enterro, vai contar piada e vai sair de lá rindo, falando: a gente tem que se encontrar mais, tem que marcar, tem que marcar. E eles vão seguir a vida normalmente. O pessoal que vai ficar ferido, triste, sentir a falta, é o pessoal mais de perto. Quem está mais perto, você tem a facilidade de jogar mais lixo. É uma liberdade ruim que nós damos a nós mesmos. É uma terrível liberdade. Então, a família vai ficando suja. Irmãos, nós devíamos, sincera e honestamente, nós devíamos fazer uma corrente de oração, nós devíamos pedir a Deus, clamarmos a Deus, nos interessarmos mais nesse assunto do que em ganhar dinheiro, do que em ter emprego, do que em quase tudo. Nós tínhamos que fazer uma campanha de oração, não é para prosperidade econômica, essas coisas, porque isso tudo todo mundo quer. Nós tínhamos que fazer uma campanha, uma corrente, um jejum, é para Deus mudar o nosso caráter nessas coisas. Porque é a falta de caráter que empobrece a vida da gente. Quando dentro de casa, nós temos palavras que ensopam a casa com coisa ruim, era, meus irmãos, vamos prestar atenção numa coisa aqui, era para nós os crentes, termos palavras com os nossos familiares, do mais alto gabarito, sabia? Era para ser uma coisa de alto nível. Se nós pararmos para pensar, à luz da Bíblia, o que é uma esposa? À luz da Bíblia, não é o que os apresentadores de televisão acham sobre esposa, não. Porque esse povo não entende nada disso. Nada. Se nós pararmos para pensar o que é uma esposa, a Bíblia diz que dinheiro a pessoa pode herdar dos pais, dinheiro pode conseguir com trabalho, mas diz lá que a esposa virtuosa, ela vem do Senhor. Uma outra coisa, a Bíblia fala sobre a esposa e a compara à igreja de Cristo. Olha que coisa violenta. Compara a esposa com a igreja. E diz assim que é para o marido tratar a mulher como Cristo trata com a igreja. Como é que Cristo trata conosco, irmãos? Aí fica aquela confusão. Essa uma mulher nojenta, uma mulher chata, uma mulher não sei o quê. Irmãos, nós estamos completamente errados. Nós estamos completamente errados. Era para nós, os maridos crentes, darmos palavras de bênçãos, palavras de afirmação, palavras assim de valorização, como Cristo fala com a igreja, porque Cristo, quando trata da igreja, ele só fala, só usa figura boa. Agora, vamos lá, à luz da Bíblia, como é que era para uma mulher tratar o marido? Você já parou para pensar nisso? Olha, você devia demonstrar para o seu marido o maior respeito. E a palavra aqui é respeito. Respeito. Porque a Bíblia diz, a Bíblia mostra, meus irmãos, a Bíblia é simples e perfeita. Nós é que somos complicados. Nós é que queremos inventar as coisas. A Bíblia diz que a mulher quer ser amada e o homem respeitado. Você pode pegar qualquer casal normal que é isso mesmo. qualquer casal normal. O pastor Meise, o pastor Delaney, eu, nós queremos que as esposas nos amem. Mas só que, vamos ser sinceros, meus irmãos, quando elas demonstram assim um respeito, fica um negócio, o pastor Delaney falou tudo, ó, fica top. É isso mesmo. Mostra respeito. Agora a mulher fala na frente dos filhos com o marido, ensinando os filhos a falarem mal com o marido. Porque, meus irmãos, isso tudo a gente aprende é dentro, não tem jeito. Eu falo isso com temor, porque eu estou criando filho. Eu não falo isso tacando pedra nos outros, não. A coisa não é simples, não. A mulher deve tratar o marido com maior respeito. Demonstrar respeito. Como é que era para tratar os filhos? A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança de quem? Do Senhor. Então é para tratar sabendo que tudo é presente de Deus. Agora vamos lá, irmãos, tem dias, tem momentos que você, que eu, que qualquer pessoa, nós ficamos cansados com as crianças. Não é assim? Cansado com filho adolescente, cansado com filho jovem, cansado com filho adulto. Agora era para ser um tratamento, a figura do pai. Pensa o que é o pai na Bíblia. E é interessante que a pessoa só vai tendo uma noção maior quando ela se transforma em pai. Quando ele vira pai, quando ela vira mãe. Ou quando perde. Ou quando perde. Porque nós temos a tendência de desvalorizar tudo que nós temos. É uma coisa que vem, irmãos, isso é da natureza pecaminosa. Você tem as coisas, você acha bonito, é o que o outro tem. O que você tem, não. É ruim isso. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, quanto mais crentes nós vamos ficando, menos existe isso. Era para esses filhos tratarem os pais com maior respeito. Por que que a gente foi criado chamando o pai de senhor e a mãe de senhora? É noção de realidade, que o pai é maior do que você, o pai tem mais autoridade, o pai precisa ser respeitado. Agora, as crianças tratam todo mundo de você, é do nosso tempo. É do nosso tempo. Agora eu fico lembrando, a gente chegava na casa do meu avô lá na cama, não podia sair da cama, todo mundo, os genros, meus tios, as minhas tias, os primos, todo mundo, tinha que entrar dentro da casa e ir primeiro no avô. Vai primeiro no vô. Quando chega no vô, as meninas beijavam o vô e falavam, benção, vô. Os meninos não beijavam os avós, lá não beijava o vô, o meu vô lá, né? Não estou dizendo que menino não pode beijar avô, mas no nosso caso lá, nós fomos criados com contato físico de homem com homem, zero. Mas chegava, e zero podia, claro, cumprimentar, mas dizia, benção, avô, aí depois ia falar com os outros. Isso tudo tem um efeito, meus irmãos. Como é que era para os filhos tratarem as mães? Já parou para pensar o que é uma mãe à luz da Bíblia? Quando Deus quis falar sobre um forte amor, um amor exagerado, positivo, disse assim, ó, quando a Bíblia diz lá, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, ainda que a minha mãe me abandonasse, por quê? Porque é referência de amor. Então, a palavra para a esposa, a palavra para o marido, a palavra para os filhos, a palavra para o pai, a palavra para a mãe, a palavra para o avô, não pode ser lixo. Porque você reserva o lixo. Eu acho interessante, meus irmãos, as autoridades, quando estão em reuniões, as sessões lá da Câmara, do Senado, quando alguém vai se dirigir ao presidente da República, ao ministro do Supremo, a um juiz, a um desembargador, tem que chamar de excelência. E aí é engraçado, porque um vira para o outro, Vossa Excelência é um desonesto. Quer dizer, se é excelência, que vem de excelência, Como é que pode ser desonesto? Vossa Excelência dobra a língua para falar comigo. Ué, como é que faz assim com a Excelência? Como é que vira para a Excelência e fala... E o sarcasmo? Porque Vossa Excelência que não sei o quê. Irmãos, nós éramos para chamar pai e mãe de Excelência com vontade, com sinceridade. Eu queria que a Cristiane passasse a me chamar de hoje em diante, Sua Excelência, por favor. Vossa Excelência. Vossa Excelência, por favor, vem aqui, já está... Irmãos, nós temos que chamar de um jeito, tratar de um jeito mais nobre, parar com essa lixarada dentro de casa. Porque isso não abençoa ninguém. Agora, uma outra coisa, palavra torpe, no trabalho. Irmãos, muita gente está perdendo o emprego, muita gente está deixando de ter uma melhoria na sua vida profissional, porque enche o seu trabalho de lixo. Enche de lixo. Chega alguém, aí vai aquele cujo... Você viu fulano aí? Viu fulano aí? Para de espalhar lixo aí, isso não edifica, meu Deus. Isso não ajuda o funcionamento. Chega alguém para você atender, fala uma coisa de qualquer maneira com a pessoa, uma palavra torpe, uma palavra ruim. O que é que o senhor quer? Não pode. Uma palavra de graça, uma palavra abençoada. O pastor Fernando estava me contando, ele emagreceu. E os paletós ficaram assim, muito largos, né? E ele tinha uns paletós da época que morava em Brasília, e comprou numa loja que tem uma regra lá, comprou paletó aqui, se precisar, qualquer época da vida, apertar, pode levar na loja que aperta. Levou lá. E o rapaz faz um trabalho e conversa com ele, e diz, não, por favor, porque isso, esse aqui nós vamos salvar, uma boa vontade total. No final o rapaz falou assim, agora nós temos aí também um muito bom, aí ele diz, não, mas não posso gastar dinheiro, não, mas tem um aí, numa... acabou comprando um paletó. Sabe por quê, irmãos? Palavra de graça. Palavra de graça. Nós precisamos comprar um colchão lá para o João Henrique. Fui eu atrás de colchão. Quando eu deitei no colchão lá, na loja, eu falei, eu vou perguntar a Cristiane como é que é o modelo do colchão que tem lá em casa, assim, assim, para eu comprar igual. Eu disse, minha querida, eu vou perguntar à minha esposa qual é o colchão direitinho. A moça chegou para mim na porta com toda a simplicidade, disse assim, eu pediria, por favor, para o senhor não quer ver outro colchão? Eu disse, e a Cristiane comprou com a Lili. Vamos ligar para a Lili. Ela sentiu que nós tínhamos uma ligação com a tal de Lili que vendia colchão. Ela pensou, perdi a venda. Vai comprar de novo com a Lili. Sabe até o nome da Lili? Quando eu estou saindo, ela diz assim, eu peço ao senhor, se o senhor puder comprar comigo, porque aqui... é por vez de atendimento. Era a minha vez, eu atendi o senhor, perdi a venda. É um negócio até que está errado, que não deve fazer isso. Voltei lá no outro dia e comprei com ela. Ela não estava lá. Eu falei com o gerente, eu quero que coloque no nome dela. Ontem ela me ligou. Eu queria agradecer ao senhor, queria agradecer de todo o meu coração. Que o senhor comprou comigo. Agora se a moça vira para mim e diz assim... eu acho que a pessoa, quando não quer comprar, não devia nem entrar na loja. Devia nem entrar na loja, porque chega, deita aqui no colchão. Depois sai e me faz perder a vez. No trabalho, irmãos, todo mundo quer pessoas no trabalho que sejam produtivas, porque o trabalho existe para produzir. O lixo não produz, o lixo embola a situação. Palavras de bênçãos na igreja. Todo mundo sabe, meus irmãos, que todas as igrejas têm defeitos e têm problemas. Todo mundo sabe, mas você não tome para você o ministério da difamação, o ministério da injúria, o ministério de desconstruir a igreja para os outros, o ministério de ficar fazendo aquilo que não convém. Ontem no sepultamento, um filho vai dar um testemunho sobre o pai que faleceu e diz: meus irmãos, eu queria destacar algumas coisas da vida do papai. Primeiro isso, primeiro aquilo, segundo aquilo. Daqui a pouco ele diz assim: uma outra coisa, papai nunca aceitou que em nossa casa se falasse mal da igreja, nem do pastor, e nem de nenhum pastor, de igreja nenhuma. Papai nunca deixou. Irmãos, esse ministério da lama não é nosso. Não é nosso. Esse ministério de denegrir a igreja de Cristo, esse ministério, irmãos, ele é do outro lado. O comandante dele é o grande acusador dos servos do Senhor, que já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Então, a palavra não pode ser uma palavra torpe, ruim, que encha de lixo. As palavras precisam ser, meus irmãos, palavras edificantes. O que é uma palavra edificante? Uma palavra de consolo. Uma palavra de consolo. Todo mundo precisa muito de consolo. Todo mundo. Nós muitas vezes estamos aqui na igreja, meus irmãos, esperando um consolo. Porque a vida tem tantas coisas chatas, tantas coisas para nos desanimar. Se você for olhar para as análises, se você for prestar atenção no noticiário, você chega à conclusão que não tem jeito. Não tem jeito. Porque tudo vem para te denegrir, tudo vem para te diminuir, tudo vem para com valores ruins, negativos, trocados, vaidade, o lugar das coisas em vez das pessoas. O mundo só nos comunica isso, é o tempo inteiro. Então, quando nós estamos assim, no nosso sossego, nós precisamos muito de consolo. Então, saiba dar uma palavra de consolo para alguém. Uma palavra que edifica é uma palavra de consolo. Isso não vai continuar assim não, isso vai melhorar, isso, você saiba que isso acontece mesmo, nós vamos para frente, Deus vai te abençoar, Deus está com você, Deus está fazendo isso assim, assim de bom na sua vida, aquilo outro também. Uma pessoa vai dizer: por isso que a minha vida está esse inferno. Ora, não pode falar isso. Porque a vida não está um inferno, inferno é outra coisa. Sua vida não está um inferno não, meu irmão. Você está assim, mas isso assim assado. Então dê palavras de consolo. Outra coisa, irmãos, palavras edificantes são palavras que aquecem o coração. Não que jogam um balde d'água fria, mas palavras que aqueçam os corações. Bonita aquela história dos discípulos no caminho de Emaús, andando com Jesus, e chegaram lá no final, eles disseram: como nos aquecia o coração quando andava conosco pelo caminho. Os nossos corações precisam ser aquecidos. Tem gente, meus irmãos, que diz que tem sangue quente. Tem nada, tem é sangue frio. Tem sangue quente, nada, tem é sangue frio. Pessoa fria. Nós precisamos ter o sangue quente no sentido, não é de ser bravo, nervoso, dar soco nos outros, dar chute, não é isso não. É o sangue quente no sentido de cheio de calor, de amor, de paixão, de compaixão. Então a palavra edificante é uma palavra que consola, uma palavra que aquece o coração. Outra coisa que edifica a vida da pessoa, que edifica uma família, edifica uma igreja, edifica o seu trabalho: conselhos dados com verdade, conselhos verdadeiros. Irmãos, vamos aprender uma coisa aqui, preste bem atenção. Muitas vezes uma pessoa te dá um conselho, ela não está pensando em você, ela está pensando nela. Ela mesma diz assim: não, eu acho que você não deveria sair desse emprego aqui não, porque você pode estar pá. Mas na verdade não está pensando em você, ela está pensando nela, que trabalha ali, que se ficar sem você vai ficar complicado. Existe muito isso. O conselho pensando no conselheiro e não no aconselhado. Mas nós precisamos muito de conselhos bons, verdadeiros. Porque a verdade, irmãos, ela edifica. A mentira que causa essa base, esses fundamentos ocos, que dentro em breve caem tudo. Então uma palavra edificante é uma palavra de conselho verdadeiro, e nós precisamos de conselhos nas nossas vidas. Agora saiba dar um conselho verdadeiro, um conselho para o bem, e um conselho baseado na verdade, e não na mentira. Outra coisa que edifica, outro tipo de palavra que edifica, são as palavras de reconhecimento. Nós precisamos reconhecer as pessoas, porque quando a pessoa é reconhecida, reconhece o que a pessoa faz. Eu acho interessante, na nossa vida tem uns exemplos que são tão simples, e que retratam tão bem certas verdades. Por exemplo, a mulher está cozinhando, e faz o almoço, e está esperando todo mundo, e faz aquilo com todo gosto. De repente, chega alguém da família, um filho, uma nora, um genro, um marido, olha para aquela comida e diz assim, tem outra coisa não? Tem outra coisa não? E às vezes, meus irmãos, nós chegamos ao extremo de dizer assim, tem nada de bom aqui hoje. Olha que pecado, meu irmão. Olha que coisa. Não tem nada aqui hoje. Que é isso? Para pensar se não tem nada. Sua casa, hoje eu joguei pacote de pão lá em casa vencido, pão nem com... que é isso? Nós estamos com as coisas jogando fora, meu irmão. Um terço do que entra na sua casa de comida é desperdiçado. Dê uma palavra de reconhecimento às pessoas. Reconheça o que o seu pai faz. Reconheça o que a sua mãe faz. Reconheça o valor dos seus irmãos. Reconheça isso. Os irmãos me perdoem ficar citando certas coisas, igual eu já citei essa viagem aqui que eu fiz ontem, mas me perdoem, meus irmãos, mas ontem o pastor Samuel virá para o irmão dele, ele mora aqui no Rio, a irmã mora na Bahia, ele se volta para o irmão dele e diz assim, Neto, eu queria em meu nome, em nome da Sara, te agradecer, porque eu estou no Rio de Janeiro, a Sara está na Bahia, queria reconhecer você, meu irmão, porque você ficou aqui em São Fidélis, e você é o que mais cuidou do papai, porque você estava aqui, queria agradecer, você fez aquilo que nós não podíamos fazer. Irmãos, palavra de reconhecimento, nós precisamos muito disso. Você precisa falar algumas coisas com a sua esposa, ela está reclamando que está querendo bolsa, você está bravo com ela porque ela está gastando muito dinheiro, mas lembre-se que ela casou com você, você não tinha dinheiro para comprar bolsa nenhuma, e ela teve coragem. Você estava lá voando, ela casou com você, agradeça a ela. Agradeça a ela, ó, você teve coragem de casar comigo, nós fomos morar lá naquele lugar assim, assim, assado. E você reconheça as coisas do seu marido. Meu bem, você está meio pão duro comigo com esse negócio da bolsa, mas a verdade seja dita, tem outro lado assim, 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 assim. Dá uma palavra de reconhecimento, porque o reconhecimento, meus irmãos, edifica. E uma outra coisa, palavra de correção. Todo mundo precisa de correção. Todo mundo. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir alguém te corrigindo, você devia mudar. Você deveria mudar para o seu bem. Para de levar tudo a mal, para com isso, para de interpretar tudo o que é dito, como se fosse uma coisa contra a sua pessoa, como se fosse uma coisa contra você. Aceita uma palavra de quem ama você e está falando a verdade, e aqui se aplica aquela mesma situação que eu falei no início. Por que que a gente deve tanto ouvir pai e mãe? Porque são as pessoas que mais nos amam e que nos conhecem melhor. Então você tem ali uma pessoa que te conhece muito, e que te ama muito, e que só quer seu bem. Então é difícil encontrar um conselheiro, uma conselheira melhor do que essa. Por isso, porque ninguém vai te amar igual pai e mãe. O amor é diferente. Você pode ter uma pessoa na sua vida que te ama muito, mas é um amor diferente. É tudo amor, mas o negócio é igual, mas é diferente, entendeu? Não tem coisa que é igual, mas é diferente? É esse o caso. É tudo amor, mas é diferente. Então você precisa aceitar uma palavra edificante de correção. Alguém dizer para você e você dar a liberdade da pessoa dizer, isso não é bom. Agora, irmãos, o difícil também é a gente saber falar. Mas tem na Bíblia um exemplo muito bonito de um sogro. Relacionamento de sogro com nora e com genro, de sogra com nora e com genro. É uma coisa que às vezes fica tão delicada. Mas tem um exemplo na Bíblia, meus irmãos, maravilhoso. É um cidadão chamado Jetro. O Jetro, meus irmãos, foi um sujeito muito bom. Ele era o sogro do Moisés. Ele ajudou, ficou com a esposa de Moisés e os filhos. Quando Moisés já podia recebê-los, ele levou, chegou lá, celebrou a vitória deles, porque o sogro e a sogra precisam celebrar a vitória. Então ele celebrou a vitória, ele elogiou Moisés. Aí chegou num determinado momento, ele usou uma palavra, que é uma palavra simples, e que esse tipo de palavra devia nos bastar, irmãos. O sogro vira para o genro e diz assim, isso que você está fazendo não é bom. E ele deu um conselho, o Moisés recebeu, e foi uma bênção na vida do Moisés. Agora ele disse, isso não é bom, eu queria lhe dar uma sugestão. Quando seu pai e sua mãe disserem simplesmente, isso não é bom, aceite aquilo, que aquilo seja suficiente. Porque às vezes não é suficiente. Não basta falar não é bom, tem que brigar. Tem que desentender. Tem que bater, tem que botar de castigo. Não, é tão bom quando basta a palavra mansa. A palavra edificante, porque essa palavra é edificante. Isso não é bom. Isso não é bom. A palavra de correção. Então, na nossa vida, edificar, palavra edificante, não é só palavra de elogio, não é só palavra que aprova, mas também são palavras que nos corrigem, e claro, palavras que nos consolem, palavras que nos animam. Aí eu falando do pastor Samuel de novo aqui, os irmãos me perdoem, tá? Vou falar a última vez. Ele, o pai dele, caminhoneiro, e ele era funcionário do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E era pastor também, lá numa igreja na roça, em São Fidélis. O que aconteceu? Ele recebeu a proposta, pastor Samuel, de vir trabalhar na Junta de Missões Nacionais. Na época, meus irmãos, parece que ele ia ganhar de salário, eu não sei, eu acho que era um terço do que ele ganhava lá no TRE. Até hoje, ele não ganha o que ele ganhava naquela época, lá no TRE. Uma casa na cidade, a igreja que ele amava. Ele foi conversar com o pai dele e disse assim, pai, eu recebi o convite assim, 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 para eu fazer isso, assim, assim. Eu vou ter que viajar, fazer isso, isso, isso. E o pai ficou escutando. E ele disse, e aí papai, o que, que o senhor acha? Ele falou, acho que você deve ir. Pai, mas e se der errado? Eu perder o emprego no TRE, perder isso, perder aquilo. O pai virou para ele e disse assim, se você perder, você volta para nós dirigir caminhão junto. Você volta e nós vamos dirigir caminhão. Irmãos, quando eu contei isso ontem na palavra que eu dei lá, parte da família começou a chorar. Sabe por quê? Porque o pai sabia que o filho não ia dar errado coisa nenhuma. O pai sabia que o filho estava precisando era de uma palavra de incentivo. Aquele negócio, se der errado, você volta que nós vamos dirigir caminhão. O pai, na verdade, estava dizendo assim, meu filho, dê o que dê, vai dar certo. Nós precisamos de palavra de ânimo, de incentivo. E eu quero fazer um apelo aqui. Na sua família tem um filho lá, um sobrinho, um neto, que todo mundo diz, ô menino atentado. Então eu vou te pedir um favor. Você vai parar de ficar infernizando a cabeça de quem é responsável por essa criança. Você vai parar de falar assim: eu não sei o que vai ser isso no futuro. Isso no futuro ninguém controla. Porque, pelo amor de Deus, porque pá, 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 a pessoa que é responsável já está preocupada. Você fica tacando fogo em cima ali e acaba virando um problema terrível. Está entendendo? Ah, porque eu não sei o que vai ser da vida da minha irmã. Minha irmã não tem emprego. Ô pai, só tem que falar com ela, mãe. Porque ela não tem emprego, não procura, só fica na frente dessa televisão e não procura estudar e não sei o quê. O senhor vai morrer, pai. A senhora vai morrer, mãe. Quem é que vai sustentar ele? Você acha que seu pai e sua mãe já não estão preocupados com isso? Você acha que o seu pai e sua mãe já não vivem um sofrimento com isso? Você acha que o seu pai e sua mãe já não carregam a carga de 3 mil quilos todo dia com isso? Quando você foi pensar nisso, seu pai e sua mãe já pensavam há muitos anos. Então pare de colocar mais peso. Dê uma palavra de ânimo para a sua família. E nós que estamos na meia idade, vamos, irmãos, dar palavras boas para quem está mais velho que nós. Porque esse povo já tem também tantas coisas. Então é a hora de dizer: Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar. Quanto mais assim, às vezes, melhor fica depois. Não é assim? E se der errado, nós vamos dirigir caminhão. Se der errado, nós vamos dirigir caminhão. Repita comigo: se der errado, nós vamos dirigir caminhão. Pastor Jorge, se der errado, nós vamos dirigir caminhão, porque a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Não é assim? Então é para todo mundo ir dirigir caminhão, levar as cargas uns dos outros. Vamos orar? E se der errado? Irmão, eu quero falar isso um dia que ele estiver aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um almoço abençoado, que o Senhor nos leve bem, tranquilos, uma tarde feliz na Tua presença, para as nossas famílias. Pedimos, Senhor Deus, um culto hoje à noite maravilhoso, que honre o Teu nome. Nós pedimos também, Senhor Deus, por todo o nosso Brasil, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja convosco, hoje e sempre. Amém.